Olá, gente, boa noite, Brasil. Hoje é quinta-feira, o sexto encontro do nosso Jogando Conversa Dentro. Hoje eu estou fazendo em outro ambiente e eu não sei se a gente vai conseguir terminar, porque aqui na roça a gente está tendo muito problema com luz e com internet. Então pode ser que caia no meio do trajeto aqui, mas enquanto não cai, vamos lá. E hoje eu trouxe esse tema, que é um tema que eu gosto muito, que é a questão do livre-arbítrio. Tem alguns termos, né, que acabam entranhando no imaginário coletivo com uns significados assim bem bizarros. Tem um termo que eu, antes de falar de livre-arbítrio, eu vou falar de um termo também que ganha um significado bizarro, que é karma. Muitas vezes, conceitos que vêm de culturas antigas, quando entram em outra cultura, ou ganham outros significados ou se deturpam o significado. Repara uma coisa: as pessoas falam assim, poxa, a pessoa teve um câncer, que karma, hein? Nossa, perdeu um filho, que karma, hein? Mas ninguém fala, pô, a pessoa ganhou na Mega Sena sozinho, pô, que karma, hein? Então, karma virou sinônimo de azar, de coisa ruim. Quando, na verdade, a lei do karma é a grande lei de causa e efeito que gerencia esse grande movimento autorregulador e autorregulável da criação do universo todo, né? A própria ciência, né, reconhece que todo o universo está em expansão, está em movimento, e é gerenciado por um movimento que está sempre querendo levar tudo para a homeostase, para o equilíbrio. Então, karma é uma expansão da ideia da lei de Newton, para cada ação ter uma reação oposta e na mesma intensidade. Só que a lei do karma, ela não funciona como a lei de Newton, estritamente em bases cartesianas e mecanicistas. E a lei do karma, quando entra na nossa cultura, além dela se deturpar nessa ideia de azar, ela também vira uma lei de bateu levou. Aliás, Kardec, que não falava a palavra karma, eu não sei se ele bebeu ou não do Oriente para trazer esse conceito, até onde eu sei, foi a primeira pessoa que trouxe essa ideia de uma lei de causa e efeito para a nossa cultura ocidental, cristã, judaica, europeia, greco-romana. Só que a impressão que eu fico tendo, né, quando eu não sou espírita, mas eu li bastante Kardec, é que essa lei do karma, ela, através do espiritismo, ela meio que ganha um aspecto de bateu levou. Ah, então eu te matei na vida passada e é por isso que nessa vida você tem que vir me matar também. Enfim, né? Fica essa lei de causa e efeito atrelada a uma tridimensionalidade, a um universo material concreto, né? Embora o espiritismo expanda esses horizontes dessa concretude materialista aqui da Terra. Então, esse é um conceito interessante. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente foi educado, né, essa informação vem para a gente através, basicamente, da igreja, e a gente aprende que livre-arbítrio é um poder que Deus deu para a gente de escolha. E aí tinha uma sacanagem que eu fazia com o padre e com o pastor. Muitas vezes eu fiz essa pergunta, que é uma pergunta que não tem resposta, né? Então, assim, Deus deu então um poder para o homem, um poder tão grande que nem ele, Deus, sabe o que é que o homem vai fazer. Nesse caso, Deus não é onisciente, certo? Porque Deus dá um poder para o homem, para que o homem possa fazer coisas que nem Deus sabe que ele vai fazer. Porque o homem tem livre-arbítrio e esse livre-arbítrio confere uma independência, uma autonomia, uma liberdade absurda, total, para esse homem poder fazer o que ele quiser. Então Deus não é onisciente. Ou, se Deus é onisciente, a vida é um jogo de cartas marcadas, né? Porque se Deus sabe o que que o homem vai fazer, então Deus fica cortando pedacinhos dele, fabricando alma, e colando em cada feto que está sendo gestado, dizendo: esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Se Deus é onisciente, Deus já sabe antecipadamente quem vai para o céu e para o inferno. Na minha opinião, gente, essas duas possibilidades são muito infantilizadas. É um aspecto filosófico e teológico de uma infantilidade absurda, né? Porque fica bizarro, né? Primeiro porque aí já é uma coisa muito pessoal, né? Para mim, Deus não é alguém. Eu não consigo conceber essa ideia de que Deus é alguém que está em algum lugar fazendo alguma coisa. Eu tenho um pé muito atolado na jaca da Índia para achar que Deus é alguém que está em algum lugar, se bem que tem vertentes teológicas e filosóficas na Índia que acham isso, tipo Hare Krishna. Então, para começar, Deus para mim, eu descobri que eu sou panenteísta. Eu achava que era panteísta. Mas o panenteísta é aquele que, além de ser panteísta, de achar que Deus é o somatório de toda a criação, ainda tem um aspecto transcendental de Deus, que casa muito com essa ideia oriental, que tem muito na Índia e na China, de absoluto e relativo. Existe uma dimensão relativa, existe uma dimensão absoluta. Na dimensão relativa, na China, por exemplo, é o yin e o yang. Na dimensão absoluta, é o Tao. Na Índia, na dimensão relativa, a gente tem as gunas, os doshas. Na dimensão absoluta, é Brahma. É o ser que não está preso à dualidade, que não está preso à relatividade. Então, esse conceito, ele é muito nuclear, ele é muito espinha dorsal do pensamento do Oriente. Eu estou falando isso porque a gente vai chegar lá. Então, na China e na Índia, tem um axioma que tem duas realidades acontecendo aqui. Tem a realidade, que é o Tao, é Brahman, é o Atman. E tem a realidade que eu construí, que é a que eu experimento, que é através da qual eu vivo, a realidade construída por mim. É o ponto de vista sobre a vida, é o meu olhar para a vida, para mim, para o outro, né? Esse construto de realidade que eu construo a partir de uma série de influências, de heranças que eu trago em mim, né? Eu aqui, Hernani, no presente, nesse momento agora, eu sou um produto parcial e temporário, porque eu estou em mutação e vocês também, né? De tudo que eu vivi nessa vida, de todas as minhas vidas passadas, de todas as vidas passadas e presentes dos meus ancestrais, e de toda a interação que eu faço com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico planetário e com a mente universal. Então é muito complexo, é muito grande, né? E isso cria uma perspectiva muito interessante quando a gente entra em Oriente, quando a gente entra em xamanismo, que é uma coisa que está muito no boom agora, a gente necessariamente entra numa concepção de mundo multidimensional, holográfica, né? A ciência já sabe que o cérebro funciona de uma forma holográfica. A física quântica sabe que o universo acontece de uma forma holográfica. E holográfico significa que, mais uma vez, atestando o Oriente, que a relatividade ela é parcial, ela está apresa a espaço e tempo, o absoluto não. Então, uma das características da relatividade é ela se apresentar numa estrutura plural de realidades. As coisas são e não são ao mesmo tempo. A ciência, né, já reconhece a possibilidade de terem muito mais do que quatro dimensões, as três de espaço e uma de tempo. Muito mais. E é inconcebível para a nossa mente cartesiana, mecanicista, racional, né, a ideia de ter mais dimensões além das quatro. Como é que é isso? A gente não consegue nem entender. Mas isso já não é mais misticismo, isso já é ciência. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou fazendo essa divisão porque eu não me sinto refém da ciência. Eu não sou daquelas pessoas que acha que só é verdadeiro e certo aquilo que vem da ciência e aprovado em laboratório, né? Caguei para isso. Eu não estou sob a ditadura dessa ciência europeia. Eu respeito a ciência, acho fundamental, acho que ela avançou em termos de história da humanidade, no que diz respeito à biologia, química e física. Eu acho que a nossa cultura greco-romana, cristã, judaico-ocidental, avançou mais do que todas as outras culturas. Só que outras culturas, que são muito mais antigas, avançaram muito mais em muitos outros quesitos, né? A nossa psicologia tem 120 anos. Na Índia tem 3 mil, 4 mil, a psicologia, né? A nossa medicina, como ela é feita aqui, tem quanto tempo? 200 anos, né? A medicina ayurvédica chinesa tem 3, 4, 5 mil. Então, é bacana olhar para isso, né? Eu vou chegar na história do livre-arbítrio, mas a gente tem que ter esse preâmbulo, né? Porque para a gente falar de livre-arbítrio, a gente tem que ter mais ou menos desenhada a ideia de multidimensionalidade. Existem vários estratos de realidade acontecendo simultaneamente, paradoxalmente. É e não é, pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, está acontecendo. Quer ver? No nível bem terra-terra, bem aqui da gente. Eu sou feio para algumas pessoas, bonito para outras, legal para umas, não sou legal para outras. Se você pegar meus três filhos e perguntar separadamente quem é o pai deles, você vai pensar que eles têm três pais diferentes. E tem. E tem três pais diferentes. Eles construíram. Cada um construiu um pai. Porque uma das características desse estrato relativo de realidade que a gente está imerso na dualidade, uma das características é que a realidade que eu vivo é construída por mim, a partir de como eu elaboro, misturo, expresso, entendo. Todo esse material que vem de tudo que eu vivi nessa vida, de tudo que eu vivi nas vidas passadas, e de todo o material que eu trago da minha ancestralidade, e de toda a minha conexão com o registro akáshico, com a mente planetária, com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, planetário e universal. É muito grande, é muito complexo. Colocando mais um dado nessa nossa brincadeira, né? Para aumentar essa sopa de complexidade, a questão que eu falo sempre é a questão do inconsciente. E eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano. Eu estou me referindo a tudo que não é consciente para mim, a começar pelo meu corpo. Eu só sou consciente do meu corpo quando eu olho para ele, quando eu sou consciente que tenho o coração quando eu boto a mão, só sou consciente que eu respiro quando eu presto atenção. Quando dói, eu fico doente, aumenta um pouco a minha consciência corporal. Mas fora isso, eu não sou consciente de nada que está acontecendo dentro de mim. Primeiro, dentro de mim está tudo em movimento. E eu não percebo nada. Tudo em movimento. Tem 75% de água. Tem uma usina elétrica aqui mandando inputs em hertz para todo o meu corpo. Tem uma usina química de uma complexidade que a ciência não conhece quase nada. Hormônios, neurotransmissores, é uma loucura. Se mistura com essa usina elétrica. Eu não sou consciente de nada. Tem órgãos, vísceras, moléculas, células, células, galáxias de células inteligentes que nascem, morrem, se reproduzem, se comunicam. Eu não vou nem entrar no mundo atômico e subatômico, que aí é uma loucura. Aí no mundo atômico e subatômico já não tem nem mais eu, né? Porque essa impressão que eu sou matéria, que eu estou aqui circunscrito a uma embalagem de carne e osso, também é ilusória. Eu estou trocando átomo o tempo todo com o ambiente. Nesse momento eu já tenho átomos dessa sala e a sala tem átomos meus, porque o que tem mais no universo é espaço. O Carl Sagan, aquele astrofísico, que não era místico, que fez aquela série Cosmos, lá pelas tantas na série Cosmos. Ele fala que se a gente, olha só que maluquice, se a gente pudesse espremer o planeta Terra de modo a que não houvesse espaço mais entre os átomos, entre os núcleos, os prótons, fosse só 100% matéria, toda a matéria da Terra caberia na palma da nossa mão. Olha só que maluquice. Então, esse critério do inconsciente é importante. Eu falei do corpo, mas quando a gente entra no psiquismo e nas emoções, que é onde Freud onde ele focou, isso já ganha uma dimensão gigante, né? A partir do momento em que o próprio Freud falou que os inconscientes se comunicam, depois veio Jung falando do inconsciente coletivo. Então isso já ganha uma expansão inimaginável. Se a gente falar de energia e espírito, isso ganha então uma dimensão absolutamente inimaginável, né? Que transcende essa relatividade, transcende essa dualidade e provavelmente é esse um que a gente enche a boca para falar quando é espiritualista. Tudo é um, tudo é um. A gente não tem muita ideia do que é isso, mas a gente fala, porque a gente lê e acredita que seja assim. E aí, dado essa complexidade do inconsciente, dada a complexidade da multidimensionalidade, né, dessa forma holográfica da existência de acontecer, onde o todo não é feito da soma das partes, onde cada parte contém o todo, olha que maluquice cósmica. É livre-arbítrio. A neurociência, um dos campos mais avançados da ciência, não acredita em livre-arbítrio. A neurociência diz, aliás, tem um livro maravilhoso, chama. Eu vou lembrar aqui. Eu sempre lembro de inconsciente, mas não é inconsciente. Eu vou lembrar. A neurociência subliminar. Esse livro se chama Subliminar. É maravilhoso. A neurociência diz que quando a gente faz uma escolha, o cérebro já tinha feito essa escolha antes. A gente não tem poder consciente sobre as nossas escolhas. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental, né, que meio que se opõe à psicanálise, né, existe esse jogo de forças, não de competição, mas de posicionamento psicológico, filosófico, ideológico, enfim, né? A TCC e a psicanálise. Para a TCC não tem inconsciente. Tanto que a TCC cola com a neurociência, né? A psicanálise não cola tanto com a neurociência, porque a psicanálise considera inconsciente, enfim, né? Mas esse dado é interessante, né? Não existe livre-arbítrio para a neurociência. Uma coisa que me chamou a atenção, enfim. Quando eu pensava mais sobre isso, né, elaborava mais essa questão, fazia masturbação mental, né, porque na verdade a gente não sabe nada, né, a gente fica só com os nossos achismos temporários, fazendo com que o nosso cérebro faça ginástica cerebral. Isso já é muito bom. Eu me lembro de um programa da National Geographic ou da Discovery que não tinha nada a ver com neurociência, mas era uma coisa de aranha, de teia, na Amazônia, eu acho que era. Ou na África, e tinha uma teia gigante que era a maior teia do mundo. E lá pelas tantas, um nativo, eu não me lembro onde era, puxa uma ponta da teia, sacode assim e fala assim: a teia mexe inteira, né? Eu não sei por que que ele falou isso, mas naquele momento essa ficha caiu. Falei: caramba, é isso provavelmente que os nativos falam, porque eu ouvi índio falar muito isso. Da teia, da teia, da teia, né? Que a vida é um tecido, né? Que a vida é uma teia, que a gente fica entretecido, né? Na teia da vida, na teia do universo, da criação. Então, talvez livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio, esse meu poder de escolha, esse meu poder, essa minha autonomia, independência e liberdade, talvez ela esteja muito mais profunda e amplamente entretecida, misturada com as suas, com as de vocês e com de tudo, né? Dos livros que estão aqui atrás, da cadeira que eu estou sentada, da janela que está na minha frente, do cachorro que está latindo, de toda a existência. Se toda existência é uma grande web, então que espaço que teria para liberdade, independência e autonomia absoluta? Absoluta. Agora, Tem uma coisa que se cruza com essa que eu acho importante a gente também colocar nesse bolo. Porque quando eu falo isso nos cursos, eventualmente eu escuto: ah, então não é para ter opinião sobre nada? Ah, então não é para fazer nada? Ah, então é para sentar e esperar cair do céu? Se a gente está falando de multidimensionalidade, se a gente está falando que a vida são infinitos. Eu vou falar aqui de uns poucos estratos concomitantes, muitas vezes paradoxais, de realidade. Nesse estrato concreto, material, tridimensional, que a gente acessa com os cinco sentidos e elabora com a mente, claro que eu escolho. Claro que eu tenho poder de escolha. Claro, claro. Claro que eu tenho liberdade, independência e autonomia. Claro que eu tenho as minhas dependências. Esse jogo de forças existe. Existe nesse nível mais ou menos ilusório que a gente está vivendo aqui. Quando eu falo ilusório não no sentido que não existe, no sentido em que cada um de nós, de mim e de vocês, está vivendo a realidade que construiu. A forma como eu experimento o meu entorno, a forma como eu olho para mim, para o outro, para a vida, foi tudo construído por mim. A forma como eu elaboro, sinto, processo o que vem de fora, o que vem do outro, o que vem da vida, é construído por mim. Eu falo ilusório nesse sentido. Ilusório no sentido de que não tem um valor absoluto. Não é que não existe. Não é que não existe. Um grande sábio da Índia chamado Shankara, ele viveu 600 anos depois de Cristo. Ele foi a pessoa que a Índia foi budista, né? Buda veio 600 anos antes, Shankara veio depois, desculpa. E a Índia, mais de um milênio a Índia foi budista. E o conhecimento védico, aquela coisa meio ficou perdido, né? 1.000 anos é muita coisa. Shankara vem 500, 600 anos depois de Cristo. E restabelece toda a cultura védica, né? Todo o conhecimento, a filosofia, a mitologia, a teologia, né? Dos Vedas, né? Do hindu, que chamam, os ingleses chamaram de hinduísmo. E Shankara falava uma coisa muito interessante. Sobre o ponto de vista da relatividade, eu existo enquanto ser separado de todos. O mundo existe como separado de mim. Deus existe como algo fora de mim. Tudo, eu me experimento totalmente separado. Eu e vocês. Se você olhar para dentro, quanto tempo, quantas vezes você sentiu que mente, corpo, emoções estavam lá, juntinho, jogando, juntinho, correndo na mesma raia? Raramente. Raramente. Eu tinha um professor que dizia que um dos problemas da gente é que a mente, né? Os pensamentos vão de avião e as emoções vão de bicicleta. Existe esse descompasso enorme, né? Entre pensar e sentir, entre corpo e mente, né? Um descompasso de velocidade. E nesse sentido, eu estou completamente, né, cindido internamente. E me sinto cindido fora também. Eu me sinto separado da natureza, me sinto separado dos objetos, me sinto separado do que eu suponho que seja Deus. Então Shankara dizia, sobre o ponto de vista da relatividade, ou seja, sobre o ponto de vista desse construto que eu forjei e através do qual eu experimento a vida, a separação existe. Sob o ponto de vista do absoluto, não existe separação nenhuma, tudo é um. Esse é o axioma central do conhecimento oriental. Se você não entendeu isso, você não entende o resto. Você vai olhar para a Índia e para a China com o olhar mecanicista e cartesiano que a gente aprendeu com a nossa cultura. Então, a cultura oriental começa, se expande a partir desse postulado central, que existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu experimento. Então existe uma cisão parcial, temporária, ilusória, no sentido ilusório no sentido de que não tem existência absoluta, mas tem existência relativa. Isso não é menor, porque o belisco aqui dói. Se você me ofender, dói. Se eu sofrer uma perda, dói. Então, essa ilusão, ela também é relativa. Olha que coisa interessante. Então, eu acho que para a gente entender, tentar entender um livre-arbítrio sob essa perspectiva, a gente vai ter que tentar entender a multidimensionalidade também sob essa perspectiva. Porque eu tenho liberdade, independência, autonomia e livre-arbítrio na dimensão de realidade que eu opero e que eu acesso com essas ferramentas limitadas dos meus cinco sentidos e da minha mente que elabora o que os meus cinco sentidos apreendem. Então, eu percebo, eu aqui, que eu tenho um poder de escolha muito maior do que realmente eu tenho. Porque os fios da teia são invisíveis, são sutis, são transpessoais, são sistêmicos. Eu não tenho acesso, eu não percebo, eles estão no nível inconsciente. Né? O que me liga aos meus ancestrais, o que me liga às minhas vidas passadas, o que me liga à minha vida presente, os 9 meses que eu passei na barriga da minha mãe, grande parte da infância que eu não lembro, tudo isso está aqui, mora em mim. Mora em cada DNA, em cada célula, em cada átomo, em cada partícula subatômica. Eu trago essa informação, porque a informação não se perde. Eu trago toda a minha ancestralidade aqui, todas as minhas vidas passadas aqui. Toda a minha existência aqui, só que isso é inconsciente para mim. Então, eu acho que o que a vida convida a gente é que a gente, claro, trabalhe para ter o máximo de liberdade, independência e autonomia. Não é com liberdade, independência e autonomia não significa que eu tenho que desenvolver uma arrogância, uma fantasia de que eu não dependo de ninguém. Porque toda a existência é interdependente. Toda. Tudo é interdependente. Tudo é interagente. Não somos teia. Se mexer uma pontinha, não mexe a teia inteira. Então todos somos interdependentes. Agora, dentro dessa interdependência, né, concomitantemente, lembra que a gente está trabalhando com pluridimensionalidade. Então, dentro do que concerne a mim, é claro que eu devo ter o um mínimo de dependência doentia, tóxica, patológica. Claro. É claro que eu tenho que ter o máximo de autonomia, independência e liberdade dentro dessa perspectiva da interdependência. Dentro dessa perspectiva de que nós somos um corpo só. Todo o universo é um organismo só, inteligente, em movimento. Né? Impermanente, que nada é permanente e tudo muda. É claro que eu tenho um livre-arbítrio, é claro que eu tenho um poder de escolha dentro desse quesito, dentro desse extrato de realidade relativa que eu estou acessando aqui. É meu dever lidar bem com independência, autonomia, liberdade e livre-arbítrio. De uma forma que isso não escorregue para o patológico, nem para o tóxico, nem para o arrogante, nem para o manipulador, nem para baixa autoestima, menos-valia. Então, é esse pensar que para oriental é muito íntimo. É o indivíduo, é o micro e o macro. É o indivíduo e o coletivo. É o individual e o universal concomitante. Cada um experimentando estratos de realidade diferentes, diferentes e o mesmo simultaneamente. Então, a gente aceita e entende quando a neurociência diz que não existe livre-arbítrio real. Quando eu faço escolhas, o meu cérebro já tinha feito antes. Aí entra um outro dado que eu acho legal também. O único senão que eu tenho com a neurociência, né, na minha arrogância, porque eu conheço de neurociência vamos dizer assim, o medíocremente superficial de quem leu meia dúzia de livros, né? Não é especialista nem cientista, mas o que eu discordo da neurociência é essa perspectiva que é natural da ciência ocidental materialista, de que o cérebro produz o pensamento, o cérebro produz o consciente e o inconsciente. E para mim isso é como você achar que o aparelho de rádio é que cria o programa de rádio, que o aparelho de televisão é que cria o programa de televisão. A psicanálise não acredita nisso. O pensamento é produzido por uma complexidade de origens. E o cérebro é um bom retransmissor, o melhor que já fizeram, e dificilmente farão melhor, de uma complexidade inimaginável, que se conhece ainda bastante pouco, né? A única questão é essa. Esse duelo que ainda existe na ciência, na psicologia, na medicina, né? Em que medida que o psiquismo produz as doenças ou as doenças produzem os males psíquicos? Até onde uma questão física é produzida por questões psicoemocionais? Qual é a fronteira até onde questões físicas produzem questões psicoemocionais? Eu acho que as duas coisas acontecem, embora eu tenha uma tendência de privilegiar mais o psicossomático. Eu tenho uma tendência a, em princípio, né, no meu leiguismo científico, achar que, se não tudo, quase tudo que acontece no mundo físico tem a sua origem no mundo psicoemocional, energético, barra espiritual, barra sutil e por aí vai. Né? Porque até chegar no, no, numa dimensão mais física, mais densa, coisas vão acontecendo em dimensões sutis que a gente não entende, não conhece, né? Lembra Freud falando de que os inconscientes se comunicam? Jung falando de inconsciente coletivo? Se a gente for para a Índia, para a China, para a Índia, para a África, então aí brincou, né? Eu não estou nem chegando aí, porque ainda é para nós ocidentais, eu tenho falado muito nisso, talvez o grande dificultador do Ocidente aceitar o conhecimento dos povos ancestrais e de reconhecer a seriedade, a verdade, a profundidade e amplitude com a mesma seriedade que considera a ciência ocidental, o grande desafiador desse fato é o fato de que a grande maioria, quase a totalidade do conhecimento que foi descoberto, sistematizado, pesquisado, experimentado, estudado nessas culturas antigas, vieram dentro de uma embalagem religiosa. E isso para uma cultura como a nossa, que se pauta, que se constrói nesse binômio ciência e igreja, é complicado quando você olha, né? Foi complicado para os ingleses chegando na Austrália, na África, na China, na Índia, né? E olhando para aquela cultura milenar, mas que eram homens escuros, né? Que tinham uma vida que não muitas vezes não condizia com a rigidez cristã, moral, de costumes. E aquele povo todo foi olhado como primitivo, desprezível e atrasado por essas culturas brancas, cristãs, europeias, e a ciência se constrói muito em cima dessa arrogância de um homem branco que vem, que descobriu a pólvora, né? Que vem trazer a verdade, ou certo, ou, né? Porque aqueles povos todos ficaram 5.000 anos nadando no, na superstição. E é lindo quando você vê um cara, eu não me lembro se foi o Heisenberg ou o Niels Bohr, um desses pais da física quântica, ou Schrödinger, esses caras faziam yoga. O Heisenberg foi para a Índia, o Niels Bohr estudava os Vedas. E um desses caras fala, isso está num livro do Capra, onde ele fala que a gente, eles, linha de ponta da ciência que estava inventando, descobrindo a física quântica, a gente já desconfiava que aquilo que a gente estava descobrindo já tinha sido descoberto por esses povos antigos. Tanto que o tal da física, né? Capra escreve o tal da física dentro dessa perspectiva de fazer uma ponte entre budismo, hinduísmo, China e a mecânica quântica, a física quântica. E, mais uma vez, repetindo, o grande desafiador, o grande dificultador para a nossa cultura é que esse conhecimento vem quase todo dentro de uma embalagem religiosa, mística, esotérica, e isso para uma cultura que é parte católica, cristã, e parte científica, é um dificultador enorme. Então, os anos 70 foram muito importantes, 60, 70, que é quando abre a brecha, né? E o Oriente entra no Ocidente. É, mais para frente, né, isso que a gente chama de xamanismo está entrando, os índios estão voltando, né, está tendo um resgate desses povos nativos das Américas, da Austrália, do Havaí, né, do leste europeu. Então, isso tudo está servindo, né, para fazer uma grande sopa, porque muitas das coisas que quem entende um pouco de Índia, China e xamanismo, quando a gente acompanha astronomia, né, física, essas coisas, e você começa a ver os caras repetindo conceitos de uma outra forma, né? Dentro de um outro paradigma, dentro de uma outra linguagem, né? Realmente a nossa cultura avançou na física, na química e na biologia muito mais que as outras culturas. Então, em algum momento, né, é muito interessante também, se você entende um pouco de psicologia e psicanálise, você vê que muitas das coisas que Freud trouxe, que Jung trouxe, que Reich trouxe, já eram conhecidas dos povos antigos. Inconsciente, inconsciente coletivo, libido, orgon, né? Essa relação que o Reich descobriu entre corpo, músculo e emoções, né? Tudo isso oriental já estava careca de conhecer. Eu, pessoalmente, eu falo muito isso nos meus cursos, e eu acho lindo que homens da ciência tenham vindo retraduzir. É claro que os nossos homens da ciência descobriram coisas que não foram descobertas antes. Claro, a vida continua, sempre se descobre, obviamente, mas releu muita coisa, reescreveu muita coisa, readaptou muita coisa. E não foi só homens da ciência. Kardec, por exemplo, que eu comecei falando dele, que pretendia que aquilo fosse uma ciência, né? Um cara que foi na contramão da igreja e da ciência, assim como Freud. E Kardec, quando traz a questão da vida depois da morte, da reencarnação, da lei do karma, que ele não usava esse nome, mas a lei de causa e efeito, a mediunidade, a comunicação com os mortos, tudo isso. Esses povos milenares estavam carecas de conhecer. E até onde o pouco que eu sei, né, Jung ainda bebeu bastante do Oriente, do esoterismo europeu, embora ele seja erradamente, equivocadamente confundido, né, acusado de ser místico. Ele não era místico. E quem leu a autobiografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, entende isso, porque ele coloca de uma forma muito clara a forma como ele recebeu esse misticismo, como ele processou e como ele operou dentro da psicologia analítica, nada místico. Mas fora Jung, que bebeu no Oriente, até onde eu sei, Freud, Reich, Kardec, não foram beber no Oriente para retraduzir, né? Eu acho que tem uma inteligência planetária. Uma inteligência que vai precipitando no coletivo conhecimentos que pertencem à humanidade e que os povos devem ir ficando com maturidade para poder absorver aquilo e retraduzir, reescrever, porque vai mudando, né? Vai mudando a característica histórica, antropológica, sociológica, psicológica, né? E as coisas vão caminhando. Então, todo esse papo para falar de livre-arbítrio, liberdade, autonomia e independência, né, para que a gente olhe para as nossas dependências com humildade e com coragem. A que as dependências estão servindo? Essa é uma pergunta boa, né? Vocês sabem que eu gosto de perguntas. Eu tenho um cardápio de perguntas que eu ofereço no curso que eu chamo de perguntas bússola, são perguntas que me ajudam a aferir a mim na vida, né? Então essa é uma. Quais são as dependências que eu sustento, que eu mantenho? A que elas servem? A que servem as minhas dependências? Como é que eu tenho operado na minha liberdade, independência e autonomia, dentro dessa natureza humana, tridimensional, concreta? Como é que eu tenho instrumentalizado isso, né? A qualidade das minhas escolhas, na medida em que a minha vida é fruto dessas escolhas. E, repetindo mais uma vez, o grande desafiador para a gente vai ser que a maior parte dos ingredientes das nossas escolhas operam, acontecem, num ambiente que tio Freud chamou de inconsciente. Gente, vai fazer o curso comigo lá no Carnaval. Vamos aprender a instrumentalizar, operacionalizar, desenvolver, potencializar esse canal intuitivo, sensitivo, extrasensorial, que ficou ou perdido, sumido, subutilizado, ou ficou sendo utilizado só no mundo espírita. Hoje a gente já pode operacionalizar, aprender, estudar, desenvolver, educar o canal intuitivo, sensitivo, para usar na vida, para operar melhor a nossa sensibilidade, para operar melhor o acesso interno às nossas emoções e ao nosso psiquismo. Para quem é terapeuta, para potencializar o seu trabalho terapêutico. Para quem é espírita, umbandista, para turbinar o seu processo mediúnico. Serve para tudo. E o alinhamento energético, ali eu encontrei um caldo de cultura maravilhoso para a gente poder operacionalizar esse canal sensitivo sem ser necessariamente dentro de um ambiente religioso, místico e esotérico. E depois até poder levar para esse ambiente, problema nenhum. Mas alinhamento energético, antes de mais nada, é terapia. Eu estou dando um curso no Carnaval. É o único curso residente que eu dou, curso imersivo residente. É muito bom ficar 10 dias morando junto naquele paraíso. Eu tenho passado vídeos aqui no meu Reels, no meu Story, no Facebook, sobre o Monte Carunau, o Espaço Palmares, onde eu dou o curso de alinhamento energético há 12 anos. Eu ensino essa terapia 20 anos por todo o Brasil. Vem comigo. Descontos fantásticos, descontos progressivos. A gente está na pré-venda com desconto de R$ 1.500, tá? Instalações de primeiro mundo. Comida maravilhosa, tem uma chefe de cozinha, tem um dia que é árabe, comida árabe, um dia que é comida indiana, um dia que é comida italiana. É sensacional. Sensacional. Uma casa no alto da montanha, dentro da floresta. Um salão de trabalho gigante com 360 de janelão dando para um vale. É muito legal, gente. Muito legal. E modéstia à parte, um curso maravilhoso, surpreendente. Tanto para você que quer se tornar terapeuta, quanto para você que já é terapeuta, quanto para você que não tem interesse em ser terapeuta. Muita gente faz o curso para passar pelos 10 dias de processo terapêutico dentro do curso. Você ainda sai aprendendo uma técnica para trabalhar em você, na sua família, nos seus amigos. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui na bio. Clica na bio, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde está sendo alimentado o tempo todo com as informações. Eu também estou à disposição. Os meus inbox, meu e-mail, WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem para ter informação, tá bom? Os meus e-books, 3 e-books distribuídos gratuitamente, é só você entrar em contato comigo que eu mando os e-books para você. Beleza? Então, obrigado, gente, por mais esse Jogando Conversa Dentro. Semana que vem tem mais, quinta-feira, às 20 horas, tá bom? E vai estar gravado no vídeo, no meu canal de vídeos no YouTube, e vai ter o podcast desse vídeo no meu canal de podcast no Spotify. Ok? Um beijo para vocês.